3326-8484.
Hey, você que passa pela PR-445 e pela BR-376, a Motiva Paraná traz tecnologia para facilitar o seu caminho. Com o pedágio eletrônico, sua viagem segue direto, com mais fluidez, praticidade e segurança. E o pagamento é simples, com tag é automático. Sem tag, você tem até 30 dias para pagar pelo site pedagiodigital.com. Interromper a viagem? Agora só se for para um cafezinho. Motiva Paraná, você nos move.
Vai querer 91,7.
A Gulates está em novo endereço, Avenida Teodoro Vitorelli 810, fone 3339-5234.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige ainda mais cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nessa época do ano? Presenças do Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista e geriatra, Dra. Deise de Pauli, infectologista e graduada em imunologia, e Dr. Álvaro Luiz de Oliveira, pediatra. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina.
11 horas 25 minutos.
E o Thiago Sadal.
Que é o Thiago
fez
Sadal?
Aqui o vídeo do trem conexão. Mas realmente, hein, gente? Essa buzina minha aqui não dá pra ouvir, não, viu?
Ele passou. Tá
mais
pra
que
você
a garganta
aí
que passou.
Põe no ar aí,
vou botar. Tem que botar no. Vou botar nas minhas redes sociais, no arroba Linhares Memória. É o trem conexão com a buzina. A voz ainda tá meio fraquinha, então a buzina tá meia boca, viu, Tiagão? O Thiago fez a montagem dos gansos, aquela vez, uma pá, 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 pá. Ah. Tiagão, isso aí rendeu, viu? Até minha filha pediu, o pessoal da escola pediu pra ela.
E o JB ainda paga e o povo ouve a gente.
Então, o ouvinte vai nessa linha aqui, o Rodrigo.
Escuta a gente, cara.
Rodrigo do Jardim Aragarça fala, é sério que o JB ainda paga salários pra vocês? Ele é louco, né? Paga e paga em dia, viu? Paga e paga em dia. Oh, meu Puxa Deus. Vida, mas... Ô, Geraldo Aguiar, tá confirmada essa informação aqui? Puxa vida. Vamos confirmar aqui, ele disse que faleceu. É o Sebastião, o tchão da banda de Biporã, que revolucionou nos bailes e festas, a banda New Sound. O Fiore deve se lembrar dele.
A New Sound, claro.
Da família.
Olha.
Olha aí, falando em solidariedade. Vamos
confirmar, né?
É solidariedade
quem
da família.
Foi o Geraldo?
Foi o Geraldo Aguiar.
Ah, o Geraldo Aguiar era um grande parceiro nosso aqui.
Solidariedade à família do tchão da banda de Biporã. E quem tá meio sumido é o tchão Bombom, viu? Tchão Bombom faz tempo que não aparece, nosso querido Tchão Bombom.
Verdade,
né? Abraço, Tchão. Fica com Deus aí, viu? Tchão Bombom é uma figura maravilhosa também. Desde 1900, tá vivo, tá, gente? Só para o pessoal não confundir. É, desde 1954, que a gente fala de um tchão, fala de outro, tem alguém desavisado, às vezes, que pode ouvir errado, tá? Porque eu ouvi um tchão aqui, lembrei do outro, né? Vamos explicar. Desde 1954, a farinha de trigo, família Venturelli, faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha, né? A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e aquela qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @famiglia Venturelli, arroba Famiglia com G, ponto Venturelli com dois L's, e descubra receitas deliciosas. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Olha, 11 horas 28 minutos, já chegando JB Faria, o nosso diretor de jornalismo, Bruno Cardial, com o Pai Querer Rádio Opinião, meio-dia o bate-bola. Vamos saber se tem mais algum reforço, né? O Reinaldo Furlan vai trazer as informações do Tubarão, que a partir de hoje passa a treinar no CT da SM Esporte, né? É por ter feito lá um contrato, né? Com o Sérgio Malucelli. Eu achei uma boa essa. Enquanto não sai o CT do Londrina, complica um pouco o trabalho do treinador, pô. Então vai lá, um contrato de 80, 100 mil por mês, mas tem aquela baita estrutura lá. Depois
bom dia, Fiori, bom dia, amigos. É Sérgio Malucelli que tá falando. Quero dizer que eu tô voltando, cara. Aos poucos tô voltando pro Londrina. Quero dizer.
Não, ele tá alugando o CT.
Não, pô, tô voltando. Tá, pô. Tô voltando,
olha, vocês vão ver só. Às 6 horas você volta com o Márcio Alcântara. O Luciano, obrigado, hein, cara. Mais um dia conosco aqui. Bom, vambora então, né, Rodrigo? Como é que é o Sérgio Malucelli?
É. Eu tô com saudade, rapaz, era legal, baita personagem, né?
É mesmo, não,
à
não.
Noite eu ligava pra ele no cima do lance, o bicho pegava. Boa noite, Linhares, boa noite, ouvintes. Dava aquelas entrevistas bombásticas.
Muita gente.
Um mega personagem.
Mas um é mega verdade, personagem. Eu sempre gostei dele, sempre gostei dele. Aquele jeitão turrão dele e tal lá. Mas era uma pessoa muito agradável,
sim, sim,
sabe?
Sim,
é
sim.
Verdade.
Quem conhece o Sérgio fora das câmeras,
isso,
microfones,
isso,
é um cara completamente diferente. Outra coisa, a primeira metade da parceria, queiram ou não, gostem do Sérgio Malucelli ou não, foi fundamental, com títulos, conquistas, com acessos, depois a coisa desandou.
É isso
agora
aí.
A história não se apaga.
Não se
o
apaga,
que tá escrito,
né?
É não verdade. Se apaga.
Vambora, gente, ó, esperança, paz, sucesso, muita fé, muita família, muita compreensão, muita harmonia, muita tolerância e muito Deus.
Sempre.
Sempre, sempre Deus. Tchau. Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral, vá de Lupo. Farinha de trigo Famiglia Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Paiquerê. Paiquerê. Conectando você com toda Londrina. Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Paiquerê Rádio Opinião.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Começa agora a edição 8081 do Paiquerê Rádio Opinião. Secretário de Agricultura anuncia licitação para pavimentação asfáltica na zona rural de Londrina. Rodovia Carlos João Strass tem nova iluminação pública. Cratera em galeria pluvial assusta moradores na zona leste da cidade. Agora 11 horas e 31 minutos, 16 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, amigos do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje a gente comentava um pouco no Jornal da Manhã a respeito desse tema que foi abordado ontem no Encontros da Folha, na 20ª edição de Encontros Folha, que é exatamente o problema, essa tentativa de transformar as cidades em cidades inteligentes hoje, com a tecnologia prevalecendo e, claro, servindo ao cidadão. É algo realmente muito bonito, se discute muito, não é? A gente vê aqui em Londrina mesmo, mas quando a gente pega, por exemplo, um especialista, um estudioso, alguém que vive efetivamente isso e estuda a respeito, a gente fica imaginando, claro, o inconformismo, a insatisfação como a gente tem. Ontem até, na palestra de uma engenheira civil, Georgia Breno, que é de uma empresa, Urucuia, uma empresa especializada em estudo das metrópoles, das cidades, exatamente para melhorar, e que apresentou uma série de colocações ali interessantíssimas. Que o problema da cidade inteligente não é o... Bom, a cidade inteligente é ter tecnologia, ter esquemas tecnológicos. Claro que isso é importante, mas muito mais do que isso. O problema do saneamento, o problema do lixo, esses problemas corriqueiros que nós temos aqui, problema de mato, de sujeira, é evidente, o problema de reciclagem que nós não temos praticamente mais, né? Temos, mas muito pouco. Tudo isso embasa esse sistema que realmente, claro, poderia ser bem diferente, mas não é. Então, Londrina, que é uma das cidades bem colocadas no ranking, nos mostra como é o resto do país e nós sabemos. E da mesma maneira, claro, a insatisfação se torna muito maior quando você conhece esses técnicos, claro, conhece a realidade de outras cidades, de países mais avançados, e fica a pergunta: por que que aqui não pode ser assim? Falei até no Jornal da Manhã, uma das colocações que ela fez, eu sempre faço isso, essa comparação. Ela diz: pois é, no Brasil, quando cai um avião, é uma comoção, não é? Puxa vida, morreram 100 pessoas nessa queda do avião, 150 pessoas. E claro, há uma comoção no país em razão disso. E aí ela falou: e por quê? Num país onde 105 pessoas por dia morrem em acidente ou atropelamento, morrem no trânsito das cidades. Então, quer dizer, um avião por dia que cai no país. E é exatamente isso. A gente se acostuma, não é? Numa queda de avião, não tolera. Puxa, que coisa, que absurdo. Mas no dia a dia, nós estamos vendo isso, perdendo mais de 100 irmãos por dia no acidente de trânsito. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser olhado, tem que ser analisado, tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado. Aí, para nós dizermos, realmente, nós estamos numa cidade inteligente ou num país inteligente. Enquanto isso, claro, nós temos tentativas de melhorar a situação, mas estamos numa realidade muito ruim e longe daquilo que é o ideal.
11 horas e 36 minutos agora, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Thiago Sadal e Nelson Almagro, está no ar a edição 8081 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê!
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas e 37 minutos. Olha só, acabo de receber agora do Marcelino da CMTU uma solicitação até para divulgação, claro, a gente vai divulgar, mas olha, importante, a partir desse domingo, dia 12, haverá pequenos ajustes em horários e itinerários de 38 linhas do nosso transporte coletivo. Mudança em percurso e mudança em horários. Olha só, em percurso, 11 linhas, 96, 101, 111, 113, 121, 301, 309, 312, 430, 902 e 904. E 27 linhas haverá ajuste nos horários. Claro, depois a gente vai falar mais a respeito, mas é evidente, até mandou também o material para servir de apoio, pedindo a divulgação, porque são mudanças, e mudanças não numa, duas ou três linhas, mas numa proporção muito grande, não é, o Bruno?
Exatamente, poxa, 40 linhas, né, em alteração. Londrina tem 140 linhas de ônibus, é um número considerável, né? Em algumas há fugas sobre o trânsito para melhor itinerário ali, né, para não complicar o trânsito. Resta saber se há diminuição também, né? Isso a gente espera que não haja, afinal de contas, é tão necessário o transporte coletivo, e Londrina tem se expandido muito também, né, JB? A gente sabe que o itinerário tem que ser sempre atualizado por conta aí das novas ruas, novos setores, exato, que o transporte circula.
É, exato, e tem condição de estudar hoje, né? Também em razão da tecnologia, não é? São ajustes, eu acredito, feitas exatamente por isso, né? Por estudos para melhorar. Mas a gente vai dar a você à tarde, no Boa Tarde, amanhã no Jornal da Manhã, a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Mas secretário de Agricultura anuncia licitação para pavimentação asfáltica na zona rural.
Olha, estou curioso agora para acompanhar o que o secretário colocou, afinal de contas nós tínhamos uma parceria com o governo do estado que ainda não foi iniciada, né? De pavimentação.
Exato, e quem vai matar a curiosidade é o Sérgio Ribeiro.
O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina, Jamil Janene, anunciou a abertura do edital de licitação para a contratação de uma empresa que será responsável pelas obras de pavimentação asfáltica nas estradas do Apucaraninha e do Guairacá, na zona rural de Londrina. O processo já está em andamento e prevê um investimento inicial de aproximadamente 40 milhões de reais. Segundo o secretário Jamil Janene, a obra atende uma antiga reivindicação das comunidades daquela região, que convivem diariamente com a poeira na época de estiagem, lama e atoleiros nos períodos de chuva, além de dificuldades para o transporte escolar, acesso de ambulâncias, deslocamento de moradores e o escoamento da produção agrícola.
Olha, em torno de 40 milhões nas duas estradas, em torno de 1 milhão de reais cada 1 quilômetro de asfalto. Nós conseguimos reduzir de 1 milhão e 300, que é a média no Brasil, a 1 milhão de reais. Então já liberou essas duas estradas, muita coisa vai estar por vir aí. Falar a verdade para você, vai ser uns investimentos que nunca teve na história de Londrina, na estrada rural, entre adequação de estrada e asfalto rural. Já foi para licitação, só esperar agora a empresa nova ganhar e dar ordem de serviço.
Além das estradas do Apucaraninha e do Guaracá, a prefeitura pretende ampliar o programa de pavimentação asfáltica para outras importantes vias da zona rural. Também estão previstos investimentos nas estradas do Ivo Leão, Barra Funda e Pininga. Segundo o secretário Jamil Janene, ao todo, o pacote soma cerca de 80 milhões para pavimentar 70 quilômetros de estradas rurais, garantindo melhorias e condições de tráfego, mais segurança para os moradores, mais agilidade no transporte de produção, principalmente nesta região. As obras de pavimentação asfáltica das estradas do Apucaraninha e do Guairacazão deverão ser iniciadas no início do mês de setembro. Jamil Janene disse ainda que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai contar com uma nova estrutura para realizar alguns serviços paralelos nas estradas rurais do município.
Então nós vamos tentar montar uma adequação boa, né, na Secretaria de Agricultura, deu mais motorista agora, então as coisas estão acontecendo, tem mais coisa para vir, vai dar quase 140 quilômetros de asfalto total dos projetos que já estão no governo do estado só esperando liberando os recursos.
São mais de 100 quilômetros de via internas nos assentamentos Ele Vive 1 e 2, que necessitam de intervenção constante devido às chuvas e problemas recorrentes do transporte escolar. Jamil Janene garantiu que esses locais também serão beneficiados. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio Ribeiro. 11:43. Tomara, né? Que bom, né?
Ai, JB. De novo, vamos repetir a matéria então. Esse anúncio foi feito em 31 de janeiro. 77 milhões do governo do estado, uma parceria pela SEAB. O governo mandou pelo programa Estradas da Integração 77 milhões, há uma contrapartida do município. O anúncio foi feito numa audiência pública para Guaracá Lerroville, a estrada que o Serginho comentou, Apucaraninha, foi comentado, e faltam três: Ivo Leão, Barra Funda e Pininga. Né? Então, 40 milhões para um anúncio em janeiro, a obra começa em setembro. Enfim, não sei se a gente bate palma e diz que enfim começa, ou se a gente fala por que começa só em setembro, hein?
Ah, bom, não, já tá atrasado, a gente já sabe, por isso que eu digo, ainda bem que vai sair, porque eles já achavam que não ia sair mais.
Exatamente.
Então, pelo menos, é a licitação, e com isso, então, não acredita-se, esteja confirmado.
Exatamente, e tem também as do Ele Vive 1 e 2, que são 5 milhões, né, que os trabalhos estavam previstos para agora 2026, 30 quilômetros de via, né, então também tem maquinários trabalhando, ali a gente espera então que ao final de 2026, tudo isso aí esteja concluído.
São 11:44.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
As convenções partidárias podem ser realizadas a partir do dia 20 de julho e indo até o dia 5 de agosto. Com isso, os principais pré-candidatos ao governo do estado já anotaram suas datas, nem todos ainda têm local definido, mas as datas para organização da chapa e a homologação já estão prontas. O primeiro partido a fazer a sua homologação é o PSD, no dia 25 de julho, primeiro sábado, já depois do dia 20, data permitida. Sérgio Moro e o PL devem homologar a candidatura no sábado seguinte, no dia 1 de agosto. Depois é a vez do MDB, no dia seguinte, dia 2, domingo. O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deve homologar toda a sua chapa na convenção. Quem deixa para o último dia é Requião Filho, do PDT. A data é 5 de agosto, último dia permitido para as convenções partidárias.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 33485827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11:46 aqui na Paiquerê 91,7 e a rodovia Carlos João Strass tem nova iluminação pública.
Pois é, o trecho que chega ali nos cinco conjuntos, perto da Saúl Elkindi, que nunca havia sido iluminado, agora está claro e melhora para os moradores ali.
Ted Pérez.
A Zona Norte de Londrina ganhou mais um importante investimento em infraestrutura. Após concluir a revitalização da iluminação dos lagos Cabrinha e Norte, a Londrina Iluminação finalizou a ampliação do sistema de iluminação pública em um trecho da rodovia Carlos João Strass, entre a rotatória da Avenida Curitiba e a Avenida Saúl Elkindi. A obra contemplou a instalação de 1.750 metros de rede de baixa tensão, 57 postes e 60 luminárias de LED de alta potência, ampliando a visibilidade em uma via de intenso movimento, utilizada diariamente por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. De acordo com o diretor de operações da Londrina Iluminação, Helder Cavalcante, o trecho era um dos poucos da rodovia que ainda não contavam com iluminação pública.
Ali era um ponto que não havia iluminação, então a gente fez um projeto de implantação de rede de baixa tensão, juntamente com a implantação de iluminação pública. Então foram colocados 57 postes e 60 luminárias do tipo LD1, que são as luminárias de maior potência que a gente tem, indicada para aquele tipo de rodovia. Então é uma obra aí de 1.750 metros de comprimentos de cabos lançados naquela região.
Segundo o Helder, além de beneficiar moradores e comerciantes da região, a intervenção melhora as condições de deslocamento em um importante corredor viário que conecta a Zona Norte ao centro da cidade de Londrina, além do Distrito da Varta e as rodovias de acesso ao estado de São Paulo.
É uma demanda antiga ali da região, né? Uma demanda que liga quem vem do centro para a região norte, então uma rua principal, uma rodovia inclusive que vai para São Paulo, os distritos de do Hamilton, da Varta também, então é um local de muito fluxo, né? Um fluxo não só de pessoas, mas também de viajantes ali, né? Há também muito comércio na região e era um local que estava bem escuro, né? Há um certo tempo, então a gente conseguiu trazer essa iluminação para o local, não trazendo só apenas segurança, mas também melhorando ali a vida de todo mundo que mora no entorno.
Para quem vive ou trabalha nas proximidades, a mudança já é percebida no dia a dia. Proprietário de um comércio localizado às margens da rodovia, Moacir Dias Ribeiro, considera que a nova iluminação traz mais tranquilidade para todos.
É a necessidade mesmo, agora ficou mais iluminado, vai evitar acidente também, que estava ocorrendo muito aqui. E, bom, aqui para João Carlos Traz ficou ótimo, excelente. Estava querendo bastante tempo. E muito escuro, né? Agora ficou bom, iluminado. Passarela também, né? No escuro. Aí agora facilitou bem.
A entrega da obra dá continuidade ao trabalho da Londrina Iluminação de ampliar a cobertura de iluminação pública em pontos estratégicos da cidade, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu, obrigado. TED 11:50.
Pois é, a ampliação da iluminação pública em Londrina é importante. Olha, aquele trecho, inclusive, né? É marcante ali. Quem vai para a região norte de Londrina, ali próximo, inclusive, da rotatória, ali do mercado, sabe que ali, além de muitos acidentes, como foi colocado também, é muito perigoso para a população. Um trecho urbano, né? Onde já se viu, os bairros ali próximos, ali demorou, mas agora está também iluminado. E há outros, né, JB? Acho que vale um mapeamento aí intenso da Londrina iluminação, já que nós temos a cidade toda em LED. Agora, uma ampliação aí para muitos lugares na cidade que precisam ser iluminados.
É verdade. 11:50, Londrina. Agora ficou muito mais simples e mais barato cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Com o cartão Mais Araucária, você tem valores promocionais em procedimentos cirúrgicos, internações clínicas, consultas e diversos serviços atendidos pela extensa rede credenciada. Esse cartão é um lançamento do nosso tradicional hospital Araucária e é mais simples e acessível que um plano de saúde. Você faz uma assinatura pagando a partir de R$1 por dia, a depender da modalidade escolhida, já garante esse benefício, sem carência, sem complicação. É só contratar e começar a aproveitar. Quero saber mais? Ligue, chama o Mais Araucária, 43-3371-2545. Repito, 3371-2545. Não deixe essa chance passar. Dê adeus às filas dos hospitais com Mais Araucária.
11:52.
E cratera em galeria pluvial assusta moradores na zona leste de Londrina.
Olha, essa semana, inclusive, hein, que nós falamos aqui das limpezas de bueiro, do caminhão, né, que circula pela cidade na limpeza, e agora este buraco gigante lá na região leste da cidade.
Sérgio Ribeiro.
Moradores da rua Severino Mendes de Almeida, em frente ao número 117, nos fundos do conjunto Alexandre Urbanas, na zona leste de Londrina, denunciam a situação de uma galeria pluvial que apresenta graves problemas estruturais. Com as chuvas dos últimos meses, a erosão abriu uma grande cratera e deixou completamente exposta a caixa de contenção e distribuição da galeria. O buraco é profundo e representa riscos para pedestres, motoristas, ciclistas e principalmente para crianças e idosos. Além disso, segundo o morador, tem um vazamento d'água 24 horas. A preocupação dos moradores é de que, sem uma intervenção rápida, um acidente grave possa acontecer. O aposentado Genivaldo Oliveira de Andrade faz um apelo para a prefeitura pedindo providências urgentes.
Mas esse buraco não para de crescer, cada vez mais está crescendo mais. Era pequenininho, foi aumentando e ninguém vem aqui ver, né? Então essa galeria aqui e a de lá de baixo que sai no rio, quebrou, a do rio tá tampando o córrego, né? Que ela quebrou e tá tampando lá a água de descer quando chove. Então tá feio o negócio aqui, viu? É um vazamento aqui que é de noite esse vazamento. E não era assim. O que eu sei na galeria, não, quando não tá chovendo, não pode vazar nada. A gente quer saber que cano é esse que tá vazando aí 24 horas.
A galeria pluvial, que é uma tubulação que escoa a água da chuva, é de responsabilidade exclusiva da Prefeitura de Londrina. A manutenção urbana, desobstrução de bueiros e drenagem de águas pluviais cabem à administração municipal e, por isso, os moradores pedem providências. Segundo o seu Genivaldo Oliveira de Andrade, o problema não é recente e vem piorando com o passar do tempo. Além de afirmar que a galeria recebe um grande volume de água durante todo o dia e que, quando chove, a força da enxurrada aumenta ainda mais a erosão, ampliando assim a cratera, comprometendo a estrutura. O aposentado teme que uma criança, um idoso ou até algum animalzinho de estimação possa cair dentro do buraco.
Aqui tem as crianças e vem gente aqui também comprar verdura, comprar as coisas da gente aqui, e é perigoso, né? Que tem que dar um jeito nisso aqui. Então isso aqui se arrebentar lá embaixo, né? Porque tá arrebentado isso aqui. Por lado de cá a gente vê que tá arrebentado. A água sobe até esses 3 metros quando chove. Então lá embaixo o fundo se arrebentar, aí acabou o mesmo lugar, né?
Em relação à galeria pluvial da rua Severino Mendes de Almeida, 117, nos fundos do Alexandre Urbanas, a Prefeitura de Londrina, através da assessoria de imprensa, informou que uma equipe vai sinalizar o local ainda hoje e tomar as providências necessárias para os reparos. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio, e realmente precisa. Ali, aliás, pelo que eu vi, o Sérgio me mostrou as fotos, a necessidade de intervenção da Secretaria de Obras, não é, o Bruno? Eu acho que com urgência,
não é? Assusta, né? Assusta ali o perigo de acidentes, enfim. É, são espaços, e inclusive há vários em Londrina, sabe, JB? Porque coincide com algumas regiões, por exemplo, próximos a Fundo de Vale ali. No caso do seu Genivaldo, ele vende ali, né? Tem uma horta ali que vende algumas hortaliças ali que ele produz e tal. E, enfim, é uma situação ali que precisa de atenção urgente. Como a gente já conseguiu o retorno, inclusive, da secretaria, resta saber agora se haverá realmente uma interdição ali, mas não chega a ter um trabalho da Sanepar, será? Preciso ali naquela região? Acho que não, né?
É, de qualquer maneira a gente vai mandar isso pra frente pra tentarem resolver. A prefeitura diz que já vai, né, pelo menos sinalizar ali, tomara. Valeu, um abraço, Bruno.
Valeu, JB, vamos sinalizando até 13h no Boa Tarde, Paiquerê.
Valeu, valeu. E lembrando que o Paiquerê Rádio Opinião Especial do próximo sábado, o assunto problemas respiratórios que estão preocupando demais crianças, idosos, a população de maneira geral. Nós vamos receber o doutor Denison Noronha Freire, que é pneumologista, especialista em pneumologia e geriatria. Vamos receber também a doutora Deise de Pauli, infectologista, ela foi pela Sociedade Brasileira de Infectologia, graduada também em Imunologia, e o doutor Álvaro Luiz de Oliveira, aliás, um grande tradicional médico pediatra em Londrina, aliás, festejado, faz um trabalho realmente maravilhoso. Portanto, ao vivo, no sábado, com a sua participação, programa muito importante, principalmente para as crianças, para os idosos, mas para a população de maneira geral. Vamos então agora, terminando o Paiquerê Rádio Opinião, passar para o esporte. J. Matheus vem aí e hoje volta a ter jogo, um só, não é? Pela Copa do Mundo. Tudo bem, seu Matheus?
Tudo bem, tudo certinho, JB, boa tarde para você. Hoje sai o primeiro semifinalista do jogo da França contra Marrocos. Aliás, estou preparando uma enquetezinha com os companheiros aqui. Hoje começa a fase quartas de final. Vamos antecipar, na opinião de cada um, quais serão os dois finalistas. Eu estou apostando em França e Argentina. Você apostaria em que dupla, JB?
É o óbvio, né? Mas eu acho que ainda precisa tomar um cuidado. É, acho que a Inglaterra passa pela Noruega, então a Argentina precisa tomar muito cuidado, entendeu? Porque está se safando no último minuto, nos últimos, no como a gente dizia, nos estertores da partida. Numa hora isso pode dar zebra, né?
Tá certo, mas você apostaria na Argentina ou na Inglaterra?
Ah, eu apostaria... Olha, eu tô mais pela Inglaterra.
Inglaterra. Então tá legal. Tô marcando aqui, França e Inglaterra para você. E no Londrina, a janela agora, espero que traga, e daqui a pouco o Reinaldo vai trazer informações, novas contratações são feitas, jogadores estão chegando aí para reforçar e para fechar aqueles buracos deixados pelos titulares que saíram, né?
É verdade, e que continue nessa trilha aí de resultado positivo, né? Lá em Belo Horizonte mesmo o empate já seria um resultado bom, né? Mas vamos então acompanhar todo esse noticiário aí com bate-bola. Bom programa para você. Um abraço, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde. Um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Bate-bola.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia em ponto em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com esse. Tubarão segue em busca de reforços após perder seus principais destaques. Criciúma vence e assume a liderança da Série B. Ponte Preta cada vez mais afundada na zona de rebaixamento. França e Marrocos abrem hoje as quartas de final da Copa do Mundo. Santos volta a atrasar salários dos jogadores e comissão técnica. E o Fluminense goleia na estreia de Hulk. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total, meio-dia e uma em Londrina. Futebol da Paiquerê, destacando Londrina Esporte Clube, que segunda-feira vai enfrentar o América em Belo Horizonte, às 19h, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar de Copa do Mundo. Hoje começa a fase quartas de final da competição, com um confronto entre as seleções da França e de Marrocos. Amanhã teremos Espanha e Bélgica, sábado no
Noruega, Inglaterra, Argentina contra a Suíça, nesses quatro jogos sairão os semifinalistas. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas. Há também uma ampla variedade de cortes de carnes nobres, delícias de dar água na boca, com uma picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, elas são muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho, rodízio completo, o buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito e espera por você na Tiradentes 1515. Janela segue aberta, chegando mais gente pro Tubarão. Reinaldo Furlan, seu destaque, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Pois é, né? O tempo vai passando, tá chegando aí mais um jogo importante do Londrina, né? O Tubarão aí em alta, pelo menos em relação da pontuação nos últimos jogos. Tubarão joga segunda-feira contra o América, desesperado o América, o último colocado da Série B. E as coisas vão acontecendo, né, Matheus? Não temos ainda a confirmação oficial do Londrina, mas a gente trouxe a informação. Informamos aqui o Pablo Diego, atacante. E a mais recente novidade, João Vitor, volante de 28 anos, jogador que já jogou Série B pelo Vila Nova de Goiás. No ano passado, foi um dos grandes nomes do Avaí. Estava na Chapecoense, jogou inclusive agora jogos da primeira divisão. Ele rescindiu o contrato com a Chapecoense e a informação que nós temos, né, é que ele está acertado com o Londrina Esporte Clube. A gente aguarda a confirmação oficial do Londrina, mas até apurei aí com algumas fontes, né, o jogador inclusive já treinou ontem. Então, se o nome dele aparecer no BID até amanhã, existe uma boa chance até do João Vitor estrear contra o América na próxima segunda-feira, até porque, né, o André Luiz, que vinha sendo titular, não joga mais e abre-se uma vaga importante ali no setor de meio campo, que é um setor considerado extremamente importante por parte da comissão técnica, Matheus.
Tá legal, e a janela continua aberta e pode chegar mais gente, né, Reinaldo?
Sim, senhor, tá escancarado. Sabe aquela janela, né, de duas faces, né? Ela abre para lá.
Duas partes abertas.
Ela abre para lá e para cá, né?
Bom, só de volante já temos dois, pelo jeito, né? Que o Tarek também estaria acertado com Londrina. Agora João Vitor.
Já tá aí também, né? O
Tarek. Sai um, chega dois.
O Tarek já tá aí também. Então. Certo. Aí vai. Eu acho que são duas opções interessantes, né? Para ocupar essa vaga no meio-campo.
Meio-dia e 5 em Londrina. Hora e vez do Matheus Camargo com seu toque inicial. Boa tarde, Matheus Camargo.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Ontem o Reinaldo trouxe o Pablo Diego, agora o João Vitor, né, como novidades do Londrina. Acho que são jogadores, pensando no atual elenco do Londrina, que elevam o nível, ao menos em questão de experiência em Série B do Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, dá para discutir um ou outro que podem fazer na equipe, né? Como falei ontem do Pablo Diego, né? Um jogador que não substitui quem foi embora, mas pode entregar outras opções para o time. Na questão do João Vitor, né? Muita gente pode não conhecer o João Vitor. É um jogador que tem uma carreira um pouco tardia, né? Por NN fatores que aconteceram na carreira dele. O João Vitor é um jogador que chega da Série A. O João Vitor não é que ele estava escanteado na Chapecoense, ele jogou 11 jogos da Série A esse ano, né? Ele estava jogando regularmente a Série A do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, que não faz uma grande campanha de fato, mas é uma equipe que tá na elite do futebol nacional. E ano passado foram quase 50 jogos pelo Avaí, e era o Avaí que não era o Avaí desse ano, né? O Avaí que teve toda essa dificuldade, está tendo toda essa dificuldade desse ano, foi um Avaí que ficou muito bem posicionado na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com o João Vitor como um dos principais destaques da equipe. Então, acho que o Londrina faz um movimento bem interessante, né? De pegar um jogador que não é tão caro no mercado, claro, né? Não vai chegar com um patamar do atual elenco, né? De salarial, com certeza, mas não é um jogador tão caro assim que vai elevar o nível salarial do Londrina, mas é um atleta que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, que vem de uma grande Série B disputada pelo Avaí e chega pra jogar. Assim que tiver à disposição e apto a jogar, e acho que até pela informação do Reinaldo, que já tá por aí, tá treinando, assim que for registrado, documentou, vai pro campo, né? E acho que pode fazer uma boa dupla de volantes com o Lucas Marques, né? É o cara que desses nomes chegaram aí aí me gera um pouco mais de ânimo. Eu repito, né? A gente tem que esperar jogar pra ver o que vai acontecer, se vai casar, se vai dar certo, se vai realmente executar o que a gente espera ou não. Mas os caras que chegaram até agora é o principal nome que o Londrina traz pra sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.
Tá certo, Matheus Camargo, segunda-feira tem Londrina e América em Belo Horizonte, 19h, Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será transmitido pelo Vanderlei Rodrigues, que chega no Bate-Bola. Boa tarde, Vanderlei.
Um abraço para você, Matheus, um abraço para o amigo ligado no Bate-Bola. Não sei se o ouvinte da Paiquerê teve a oportunidade de ouvir ontem, ao final do jogo, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, a fala do camisa número 10, o Elvis, da Ponte Preta. Que declaração, cara. Ele atira para cima e com muita propriedade, com muita razão, para cima da diretoria, incompetente, incapaz, gente que se coloca no meio do futebol para tentar fazer a vida, vê uma brecha no futebol para algo, e esse algo é algo financeiro, e às vezes as coisas não acontecem. Exatamente isso está acontecendo na vida da Ponte Preta. O Elvis, ele fala, ainda dá tempo pelo futebol que a gente entregou hoje aqui. Toma um gol, perdeu 2-1, é fato, para a equipe do Criciúma, e o gol aconteceu em cima da hora. Só que ele falou que está 7 meses sem receber salário. Falou, a diretoria da Ponte Preta deve ter vergonha na cara. Qual é o trabalhador que consegue ficar 7 meses sem receber salário? Tem que pagar a escola do filho, tem que manter uma família, já vou colocar aqui no geral, como fica? Então, e como consegue ainda entregar dentro de campo e como consegue vestir a camisa e jogar? Então, parabéns a esse elenco da Ponte Preta. E essa declaração, do tempo que eu tô dentro do futebol, Jota Matheus e amigos, eu não tenho lembrança de um atleta chegar assim explicitamente, abrir o verbo, rasgar para cima de uma diretoria. Realmente foi algo diferente que aconteceu. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa fala, procure pelas redes sociais, que realmente ela tá rodando pelo Brasil hoje, Matheus.
Aliás, a Ponte Preta perdia de 1-0, empatou, ameaçou ganhar o jogo, teve um pênalti que foi marcado e desmarcado, e depois, no finzinho do jogo, o Criciúma venceu por 2-1 e acabou deixando a Ponte nessa situação pro desespero do Elvis. Agora, é lamentável, né, Matheus Camargo? Que situação danada que o futebol chega para algumas equipes, e claro, e que isso sirva de exemplo para que outros times não caiam nessa dificuldade, nesse problema grave que a Ponte Preta caiu, né?
E aí, essa fala do Elvis, ela é muito sintomática, porque mostra que o jogador, ele tá completamente ciente do que tá acontecendo dentro e fora de campo, né? A Ponte Preta, por exemplo, ela tem um transfer ban. Achei legal que o Elvis falou sobre até os jogadores que estão chegando, e ele disse, quem tá chegando não tem culpa de nada, mas para conseguir trazer esses jogadores, a Ponte Preta vai ter que pagar um transfer ban. Se ela vai pagar um transfer ban, por que ela não paga o salário de quem tá lá já? De quem já tá na Ponte Preta, né? E ele cita o Diogo Silva, que é um ídolo da Ponte Preta, e foi embora, né? Não aguentou mais. Os caras precisam receber salário, né? Os caras precisam pagar a conta. A situação da Ponte Preta é a situação mais desesperadora que eu já vi qualquer clube passar. Não me lembro de uma situação dessa, né? Um time que não tem dinheiro pra viajar mais. Claro, a gente já viu isso em outros tempos, né? Em anos muito mais distantes do que os atuais.
Inclusive, aqui no Londrina a gente viu ser rifa sendo feita, né? Em outro momento aí.
Exatamente. E era uma crise também enorme, mas a Ponte tá na Série B, né? Nessa época que aconteceu isso, o Londrina tava lá no buraco já, né?
Totalmente errado.
A Ponte conseguiu ser campeã da Série C dessa maneira. Então, a Ponte Preta vive a situação, acho que, de uma equipe que está nesse porte de segunda divisão nacional, mais desesperadora, e se nada for feito, a Ponte Preta não tem rumo, porque ela já foi rebaixada no Campeonato Paulista, ela vai ser rebaixada para a Série C, e ela não vai ter dinheiro para conseguir se manter nos próximos anos. E aí o Elvis fala uma verdade. Se quem tá lá não consegue encontrar jeito de resolver, passa para quem tenha um mínimo de vontade, porque os caras não abrem mão do poder político e a Ponte Preta tá entrando nesse buraco.
Matheus.
Oi, Fiori Luiz, boa tarde para você, Fiori, tarde, seu destaque também.
Desculpa o atraso. Olha aqui, bom, são quantos reforços? 1, 2, 3, 4, 5, 6 já do Londrina, né? O Reinaldo pode confirmar. Nino Paraíba, Arthur, Raí Nascimento, Tarek, o Pablo Diego e também o João Vitor, né? E eu já fiz peguei o currículo, né? Da maioria deles aqui, por exemplo, cada dia eu vou soltar um aqui, o Raí Nascimento, 28 anos, atacante, carioca, dupla nacionalidade, Brasil-Espanha, ponta esquerda, destro, 1,68m. Começou na base do Fluminense, depois jogou no Marrocos, jogou na Espanha, né? No Saragoza, também no CD, depois mais um na Espanha, o Elvisa, fez 27 jogos, 4 gols. Deportivo La Coruña, 7 jogos, nenhum gol. Depois o Bahia, 53 jogos, 8 gols. Depois teve na Bulgária, 27 jogos, 4 gols. Passou pelo Guarani 2025, 13 jogos, nenhum gol. E aí no Sporting Clube, João de Ver, um time português, 16 jogos, 4 gols. Esse é o reforço aí, Nascimento, né? E amanhã eu falo dos demais aí, Matheus.
Tá, daqui a pouco você fala, daqui a pouco você traga também a ficha dos outros aí para que o torcedor fique inteirado de quem
tudo aqui
está chegando para substituir aqueles que saíram e automaticamente para reforçar o Londrina Esporte Clube. Torcedor amigo, a Tetecão está há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. Rações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios para o seu pet. A Tetecão conta também com centro de estética animal. Qualidade, tradição e carinho em um só lugar é na Tetecão, na Avenida Jamil Scaff, 1180. E na Robert Koch, 530. Telefone 3336-7928. Agora você, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus. Para os amigos do bate-bola, eu já dei um toquezinho ontem, Matheus. Mas o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe em agosto a Fórmula Truck e também a Copa Truck. No dia 2 de agosto tem a sexta etapa da Fórmula Truck e no dia 23 de agosto a sexta etapa da Copa Truck. Esta etapa, Matheus, a sexta etapa, estava programada para a cidade de Goiânia, mas o autódromo lá de Goiânia está passando por reformas. Por isso, Londrina vai sediar esta sexta etapa. O piloto norte-paranaense, o Leandro Totti, está liderando a competição com 114 pontos. Leandro Totti fala aqui no Bate-Bola, Matheus, desta etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
É, essa corrida não estava marcada em Londrina, né? Esse ano tinha ficado Londrina fora do calendário e devido a algumas manutenções na pista em Goiânia, cancelaram a corrida de Goiânia e trouxeram para Londrina. Para nossa equipe foi a melhor coisa que pode ter acontecido. A gente vem treinando muito aqui em Londrina durante o ano, a gente vem evoluindo muito o caminhão. Marcando essa corrida em Londrina para nós vai ser fundamental, né? Principalmente pro campeonato aí que a gente está bem agora, então acho que estamos muito felizes.
Leandro, e fala um pouquinho mais desta sua temporada de 2026 liderando a Copa Truck.
É, então, esse ano a gente evoluiu muito o caminhão, a gente vem trabalhando demais aí, a gente está tendo muito apoio da fábrica, da Iveco, a Bosch também vem me ajudando muito na parte eletrônica, a Vanucci vem investindo muito na equipe e com isso a gente tá evoluindo, cada corrida que passa evoluindo mais. A gente vem aí de várias vitórias já esse ano, conseguindo assumir a liderança do campeonato, então acho que daqui para frente a gente tem grande chance aí de continuar líder aí e tentar buscar esse título aí final do ano.
Então, Matheus, antes desta sexta etapa, tem a quinta etapa da Fórmula Truck, que será no dia 1º de agosto em Cuiabá. E no dia 23, Londrina recebe a sexta etapa da Copa Truck. O Leandro Totti lidera a competição com 114 pontos. Em segundo está Felipe Giafone com 93. E em terceiro, Paulo Salustiano com 91 pontos até aqui pela Copa Truck temporada de 2026, Matheus.
Pois é. Mais sorte do que juízo para o nosso autódromo, né? Para o nosso esporte. Não dá para fazer em Goiânia, vem para Londrina. E claro que Londrina teria que ser uma sede fixa se o nosso autódromo tivesse aquela condição que precisa ter realmente para as grandes competições.
Viu, Matheus?
Dos males o menor, que vem a prova aí, apesar das dificuldades, né?
Agora, se eles investirem os 30 milhões de reais que foram prometidos para o autódromo e também para o cartódromo Luigi Borghese, a reforma será bastante grande e com certeza vai atrair muitas provas para o Autódromo Internacional Ayrton Senna. Mas esse dinheiro tem que ser investido, as obras têm que sair, né, Matheus?
Exato, tem que vir para recuperar realmente não só o autódromo, o quartódromo, daqui a pouco o Estádio do Café e outras praças. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix e também em dinheiro. Essa é a promoção do posto São Gabriel. Portas abertas para você na Guaporé 469. Repetindo, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou também em moeda corrente do país, em dinheiro vivo. Hoje tem Copa do Mundo, começa a fase quartas de final com o jogo entre as seleções da França e de Marrocos. E eu falava com o JB na passagem sobre o palpite. Eu acho que vamos pedir a opinião, o palpitômetro dos companheiros. Hoje que começa a fase quartas de final, quais serão os finalistas? Eu voto em França e Argentina, o JB em França e Inglaterra. Você vota em que dupla, Matheus Camargo?
A França e Inglaterra. Acho que a França pelo lado agora que vai enfrentar Marrocos, né? Claro que Marrocos é uma boa seleção, mas acho que vai passar. Vai enfrentar a Espanha na semifinal, porque a Espanha também é muito melhor que a Bélgica. Acho que vai ser, aí vem o grande enfrentamento para mim da Copa do Mundo, França e Espanha. E acho que o lado de lá tá bem problemático no quesito técnico mesmo, né? Acho que a Inglaterra é a mais sólida que vem até agora na Copa do Mundo. A Argentina tá tropeçando daquele jeito, passando na conta do chá, no Messi ali. Acho que vai ser França e Inglaterra a decisão.
Para você, Fiore Luiz, qual será a dupla finalista na Copa?
Bom, primeiro vamos ver se não vamos ter nenhuma zebra, né? Porque tem Marrocos, tem Noruega e Suíça. É. Bom, a França vai passar apertado, mas vai classificar.
Tá.
A Espanha vai passar apertado, também entra. Agora, a Inglaterra com a Noruega, eu não sei não, viu, cara? Mas vai de Inglaterra. E a Argentina vai encontrar um problemão para enfrentar a Suíça, mas também passa.
Faça as suas apostas aí. A dupla finalista, a final da Copa, será quem contra quem?
Ah, ô louco, você também, hein, cara?
Mas é claro, tem que falar hoje. Deixar pra véspera não dá.
Ah, é? O que? Você fala a final?
A final.
Argentina e França.
Argentina e França. Vanderlei Rodrigues.
Tô olhando aqui o chaveamento, Matheus. Eu tô torcendo pra uma zebra, juro por Deus, cara. Queria ver Marrocos hoje dando uma surra na França, mas a França só perde essa Copa do Mundo pra ela mesma. Última briga entre os caras, alguma coisa acontecer desse jeito pra rolar algum tipo de problema. Tô desenhando uma Argentina contra uma França. E uma França que lá na final pode perder também para a Argentina se o Messi tiver num daqueles dias que ele incorpora, sabe que Deus que ele incorpora, mas ele resolve o problema pro time da Argentina. E digo mais, para muito vai ser surpresa e acho que vou ser voz vencida aqui na bancada. Mas na minha opinião, a Noruega vai tirar a Inglaterra, jogo que está programado para sábado às 18 horas.
Mas afinal, França e Argentina.
França e Argentina. E na minha opinião, a Inglaterra para no time norueguês.
E você, Reinaldo Furlan, qual é o seu vaticínio?
Matheus, pelo que está rolando aí na Copa, para mim, França e Inglaterra na final da Copa, né? A final do Canal da Mancha. Entre Inglaterra e França. E olha, se fosse com outro desenho, eu arriscaria até Marrocos, uhum, chegando à final. Mas o azar de Marrocos é pegar a França agora na fase quarta de final.
Fabinho Fernandes, botando em que dupla?
Matheus, para mim, a França é a grande favorita ao título da Copa do Mundo, tem a melhor seleção disparado. E eu coloco na final, depois dessa virada épica da Argentina, a Argentina também, eu acho que eles embalaram depois dessa virada. Então, França e Argentina na final, mas na final a França vence a Argentina e fica com o título mundial.
Faça a pergunta aí pro Luciano Magalhães, que é o maior adivinho da equipe total.
Ô Matheus, então, no meu recorte, eu sou o único que aposto que a Inglaterra para na próxima fase, nessa fase quartas de final. Acho que a Inglaterra não chega nem a semifinal, vai parar para diante da Noruega. Noruega. Então, eu sou o único apostador, viu, Matheus? Recorta bem disso aí para não ter problema na frente, viu, Matheus?
O Luciano, França e Inglaterra, Matheus.
França e Inglaterra, tá legal. Vou guardar isso aqui, não sei se vai Chevrolet Pastel no VGD ou não, mas de qualquer maneira vamos saber quem é o melhor no palpitômetro. Só para conferir, eu, França e Argentina, Fiore, França e Argentina, o Matheus Camargo, França e Inglaterra, Reinaldo Fulan, França e Inglaterra, o Vanderlei Rodrigues, França e Argentina, Fabinho, França e Argentina, JB Faria, França e Inglaterra, Luciano, França e Inglaterra. Meio-dia e 22 em Londrina, Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho para você é a quem faz a Eliticom Contabilidade. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda.
Oi, Matheus, só sobre o jogo de hoje, né, França e Marrocos, é um jogo que repete a semifinal da última Copa, né, 2022, e Marrocos hoje é muito melhor do que era em 2022, né, Marrocos é um projeto que se consolidou, né, é um projeto de futebol que busca filhos de marroquinos, né, tanto que 19 jogadores dos 26 são filhos de marroquinos não nascidos em Marrocos. Os grandes astros dessa seleção não são nascidos de Marrocos, mas são marroquinos, porque são filhos de marroquinos, né? O Hakimi, o Brahim Dias, o goleiro, que é o Bono, mas hoje Marrocos tem uma seleção mais sólida, né? O projeto seguiu, mesmo com a troca de treinador, o projeto é o mesmo. Marrocos é a atual seleção campeã mundial sub-20, e tem uma questão histórica no jogo de hoje, né? Marrocos era um território francês, tem uma rivalidade muito forte, né? Hoje é o maior jogo da história de Marrocos, de novo, como